educando seu bolso.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. Contratos de financiamento imobiliário costumam ser muito longos. Os prazos podem chegar a até 35 anos. Por isso, quem tem um financiamento desses costuma ficar incomodado com uma dívida tão longa e, geralmente, tenta juntar um dinheirinho para amortizar o contrato e ficar livre dele mais rapidamente. Mas será que essa é a melhor opção? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o nosso amigo Everton Veloso, que é do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Everton. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo.
Bom dia, Pedro. Bom dia ao ouvinte da Rádio Confidência, esse patrimônio do povo mineiro.
É, estamos transmitindo também, olha, rádio com imagens. Acesse agora facebook.com/emboacompanhia. E aí você confere aqui os bastidores, conhece o nosso estúdio, conhece o Everton e vai ficar por dentro também, né, desse bate-papo tão importante para quem tem financiamento imobiliário, que é o meu caso. No meu caso, Everton, são 20 anos que eu do meu apartamento, né, eu entrei aí nessa dívida, né, pelos próximos 20 anos. Inclusive, eu consegui, né, amortizar um pouquinho com o meu fundo de garantia.
Sei.
Porque a cada 2 anos,
sim,
você consegue, né, pelo menos dar uma batida ali no saldo devedor. Mas eu fiquei muito curioso, né, com o tema, né, do nosso papo de hoje, porque essa amortização, como é que é feito esse estudo, Everton? Conta pra gente.
Pois é, Pedro, é com bastante alegria que eu posso te falar que finalmente eu vou conseguir responder em massa a pergunta que mais chega lá nos nossos comentários. É, a pessoa tem um financiamento imobiliário, tem um dinheirinho guardado, pensa em fazer essa amortização extraordinária, né, reduzir o saldo devedor, mas não sabe se compensa. Porque hoje a gente ouve falar tanto em investimento, né, tem tantos tipos de investimento, então será que compensa investir ou amortizar? E se for fazer a amortização, compensa reduzir o prazo ou a prestação? Né? Então essa era a grande pergunta. É, lá no Educando nós já temos aí há alguns anos um simulador de amortização, né? É aquele que fala com a pessoa o que aconteceria se ela fizesse a amortização, né? Quer dizer, se ela, para quanto iria ou o prazo ou o valor da prestação, né? Se ela fizesse, mas a gente não conseguia responder qual era a melhor opção. Né? E aí agora a gente tinha que tratar esses casos individualmente, né? Sempre caso a caso, porque são muitas variáveis, né? Tem o prazo, tem inflação, o rendimento dos investimentos, uma série de coisas, então a gente não conseguia automatizar. Mas aí agora nós estamos lançando esse serviço que vai fazer esse cálculo de uma maneira bem rápida, simples, prática, com uma linguagem acessível. Então, isso aí vai ser um avanço e tanto aí na nossa informação.
Muito legal. Inclusive, eu entrei aqui agora, educandoseubolso.blog.br. Logo aqui na primeira tela já aparece o banner, né? Prazo ou parcela? Descubra agora no nosso relatório de amortização. Então, eu queria que você explicasse para a gente, Everton, como é que funciona, né? A pessoa tem 3 opções?
Pois é, eu falei e não respondi a pergunta, né? A pessoa tem 3 opções. A primeira seria ela não fazer amortização, né? Investe o dinheiro e deixa o financiamento seguindo o seu curso normal. A outra seria fazer amortização reduzindo prestação. E a terceira, fazer a amortização reduzindo o prazo. Como que a gente faz? Esse primeiro cenário, né, que a gente chama, é aquele que a pessoa já tem. Você, por exemplo, você tem o seu financiamento, você já tem um compromisso, né? Quer dizer, esse dinheiro todo mês já nem é tão seu mais assim, né? Quer dizer, você já tem esse compromisso, isso aí é uma realidade dada. Então, se a pessoa não faz amortização e investe o dinheiro, aí a gente vai vai apurar, né, quanto essa pessoa vai ter investido no final do contrato. Por exemplo, você falou que são 20 anos,
sim,
né? Então vamos supor que estivesse começando agora e tem mais 20 anos. A gente vai apurar quanto que esse dinheiro que você tem guardado renderia durante esse período e daqui a 20 anos, quando o seu saldo devedor fosse zero, né, quando você terminasse de pagar o contrato, quanto você teria aplicado. Vamos dar um exemplo aqui, Pedro. Imagina que a pessoa tem o financiamento por 20 anos e a prestação é de R$ 1.000. É, e ela cai aí R$2 a cada mês. Porque o nosso... É importante falar que o nosso relatório funciona só para financiamento saque. Que é esse que vai caindo um pouquinho. O seu é saque,
meu caso,
né?
É o caso.
É o da maioria. O meu também era saque. Então, a realidade é essa. Ele tem uma prestação de R$1.000 que vai caindo R$2. Então, no mês que vem é R$998, R$996. E assim vai. Então, se a pessoa pega esse valor e investe, daqui a 20 anos, quanto que isso teria rendido? Beleza, esse é o cenário 1, é a realidade como ela é hoje. Se a pessoa faz a amortização reduzindo o valor da prestação, aí vamos supor que desses R$1.000 cai para R$900. Tá? Então a pessoa não tem mais o dinheiro para investir, mas a cada mês ela vai ter uma economia. Né? Então de cara ela já ganha R$100 no primeiro mês. Então a gente calcula quanto esses R$100 de mês a mês vão render durante esses 20 anos. Então daqui a 20 anos como é que vai estar a situação da pessoa?
Tem que ter disciplina, né? Para poder pegar esse dinheiro e aplicar.
Exatamente. É, tem que ter a disciplina, mas daqui a pouco eu vou falar que esse nosso cálculo, a gente sabe que muitas coisas podem mudar ao longo desse tempo e provavelmente vão mudar, né? Então, o cálculo contempla até isso, sabe? E a terceira opção seria reduzir o prazo. Aí, olha só, quando você reduz o prazo, a sua prestação não reduz. Ela fica lá nos mesmos R$1.000. Só que em vez de cair ali os R$2 a cada mês, ela começa a cair R$3, por exemplo. Gente, tudo isso que eu estou falando é exemplo, tá? Porque isso varia de acordo com o saldo devedor, varia de acordo com o valor que a pessoa tem para amortizar, com a taxa de juros, né? Então, isso eu estou dando aqui só um exemplo. Então, como a prestação começa a cair mais rapidamente, isso é economia. Então, a gente calcula até mesmo esse R$1, R$2, R$3, se investido todo mês, quanto que isso daria. Mas, principalmente, se ela reduz prazo, então o contrato que era de 20 anos passa a ser de 15 anos. Então, a gente calcula quanto que renderia esses 5 anos que a pessoa, em vez de dar o dinheiro para o banco, dá o dinheiro para ela mesma. Sabe? Então, essa é a lógica desse estudo nosso. É assim que funciona.
É interessante também porque, no meu caso, eu não cheguei a fazer, né, esse simulador, mas quando eu usei, eu já estou há 3 anos pagando o meu financiamento. Então, assim, eu entrei no financiamento de 20 anos, ainda faltam 17 anos para eu terminar de pagar. Mas aí eu usei o meu fundo de garantia, né, porque a cada 2 anos você pode usar, e eu preferi justamente reduzir no tempo. Eu não quis reduzir na parcela. Porque eu até entendo que a parcela, às vezes você passou por algum imprevisto financeiro, se eu não tenho esses R$1.000, então eu vou reduzir, eu vou usar o fundo de garantia para deixar a parcela mais barata. Mas, na verdade, eu quis diminuir esse tempo, porque eu não gosto dessa sensação de que ainda faltam 17 anos. Então, agora faltam, por exemplo, 15 anos, porque eu amortizei esses 2 anos com o valor do meu fundo de garantia, né? Digamos assim. Pelo menos no meu caso, eu fico mais tranquilo sabendo que é uma contagem regressiva para eu ficar livre do financiamento.
Pois é, Pedro. Isso acontece com a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas se incomoda realmente em ter uma dívida tão longa, mas muitas vezes até compensa, principalmente, por exemplo, nos financiamentos Minha Casa e Minha Vida, né, que os juros são mais baixos, muitas vezes vai compensar a pessoa não fazer amortização, né, investir o dinheiro, mas não só no Minha Casa e Minha Vida, porque muitas vezes a pessoa pensa, olha, a Selic hoje está a 6,5% ao ano, a taxa de juros do meu financiamento é maior do que isso, então certamente vai compensar fazer a amortização. Nem sempre. Tá? Porque nós não precisamos levar em conta apenas a Selic. Né? A taxa Selic ela serve como parâmetro para investimentos como caderneta de poupança, né? Que ela rende 70% da Selic, mas ela não cobra imposto de renda. Né? Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA de grandes bancos, eles estão bem ali pertinho da Selic. Né? Só que nós estamos falando aqui de 20 anos, 30 anos, 35 anos. Então, a gente não precisa se fixar, né, ter essa ideia fixa de Selic. Bom, nós somos, não é à toa que nós nos chamamos educando seu bolso. Né? Então, além de mostrar o melhor caminho no financiamento imobiliário, nós mostramos o melhor caminho no investimento. tá? Nós damos essa orientação, né, de como a pessoa vai fazer, como ela pode fazer para investir em opções melhores, opções mais rentáveis.
Uhum. No meu caso, que eu usei o fundo de garantia, era um dinheiro que eu não ia poder fazer um outro investimento com ele.
Sim.
Nesse caso que a gente está comentando aqui, a pessoa precisa de ter um valor X, e aí ela é o que a gente está propondo aqui, é fazer o simulador para saber se esse valor que você tem, ele é melhor utilizado na amortização ou num outro investimento.
Isso, exatamente. Uhum. No caso do fundo de garantia não tem muita discussão, né? Porque ele rende bem menos, fica ali 3%, né? E fica parado, preso, né? Então, você usar é realmente a melhor opção. Isso aí a gente indica aí em todos os casos.
Ô Everton, assim, quer dizer então que mesmo com as aplicações mais comuns rendendo pouco, né, como estão atualmente, nem sempre vai ser vantajoso amortizar? E eu te faço essa pergunta até com base aqui numa participação do Leonardo, nosso ouvinte que está sempre aqui, né?
Leonardo Fittipaldi?
Isso.
Ah, esse aí já
ele
é.
Ele está sempre acompanhando aí, aqui, educando seu bolso. Ele fala que amortização parece morte lenta. Sei não, viu? Ele manda abraços aqui para gente.
Cara, interessante essa fala aí. Eu não sei a origem da palavra, a etimologia da palavra, se essa amortização, creio que não tem a ver, não. Mas é justamente para apressar a morte desse contrato aí, né? Uhum. Para que ele morra mais rápido, para que a gente viva, né? Que a gente vive melhor. Pois é, o Pedro, muitas vezes, mesmo, como eu falei, né? Mesmo com a maioria das aplicações mais comuns e mais óbvias aí rendendo pouco, a gente consegue identificar, né? E esse que é interessante no nosso relatório. Porque nós ficamos de olho nessas aplicações de longo prazo. Por exemplo, Tesouro Selic. Eu conferi o Tesouro Selic hoje, né? O pré-fixado está em torno de 8%. E aquele que paga o IPCA, né, a inflação mais uma taxa de juros, levando em conta a estimativa de inflação, também fica em torno de 8%. Uhum. Tá? Se você partir para outras aplicações em instituições privadas, você consegue até mais do que isso. Sabe? Então, esse relatório nosso, ele está sempre antenado com o que existe de melhor nesses investimentos de baixo risco, né? E de prazo mais longo.
Uhum.
Tá? Então, isso aí já é até interessante. Aquilo que você falou alguns minutos atrás, que a pessoa tem que ter disciplina. Bom, é claro que tem. O estudo, ele é feito... Porque a gente não tinha... Qual era a dificuldade nossa? Porque cada caso é um caso. Uhum. Não só as características dos financiamentos são diferentes, mas como as pessoas são diferentes, né? Então, para fazer esse estudo, a gente tinha que partir de um pressuposto. Falou, olha, a pessoa vai reduzir a prestação dela, aí, como eu dei o exemplo, de R$1.000 para R$900. Esses R$100 vai fazer o quê? Bom... Qual seria o nosso conselho? Que ela investisse. Então, esse foi o nosso pressuposto. É claro que a pessoa que usar o relatório roda, vê lá a melhor opção, a gente não tem controle sobre o que a pessoa realmente vai fazer. Então, a nossa indicação é essa. Os números que são trazidos no relatório são dentro dessa realidade, né? E aí a pessoa... precisa ter essa disciplina e precisa de ter a informação. E a informação nós levamos também, né? Já tem 6 anos que a gente está aí dando orientações sobre investimentos, né? Só que dessa vez, quando a pessoa acessa esse relatório, depois, poucos dias depois, ela vai ter acesso a essa informação de investimento já reunida, mastigada, uhum, passo a passo, sabe? Que é para não ter erro, aí vai depender só realmente da escolha da pessoa, sabe? E outra coisa interessante, Pedro, a gente está falando em longo prazo, 20 anos, 30, 35 anos. É claro que a gente vai indicar o melhor caminho hoje, mas as coisas podem mudar, tá? E o relatório leva em conta, uhum, também algumas dessas mudanças. Por exemplo, a TR. Nós estamos com a TR zerada há quase 2 anos, mas no relatório a gente leva em conta uma TR pequenininha porque... para ser mais conservador e para a nossa resposta durar mais e mais, uhum, tempo.
Sim.
Sabe? Então, a gente leva em conta isso aí. E a pessoa precisa, evidentemente, ficar antenada no que está acontecendo, né? Se aumenta a inflação, a pessoa tem que rever as atitudes, as decisões, uhum, dela. É semelhante, Pedro, esse diagnóstico que a gente faz é semelhante a um diagnóstico médico. tá? Vamos supor que você faça aí uma bateria de exames e aí recebe os resultados, leva lá para o médico vai falar, não, tá tudo beleza aqui, tudo certo, tudo ok, vida que segue. É claro que isso aí não vai servir para o resto da sua vida, né? Você vai, periodicamente, né, precisar de reavaliar. Claro. E é assim com muitas coisas na vida da gente. Uhum. Né?
Olha, é muito legal porque eu entrei aqui, como eu disse, no Educando Seu Bolso, e na hora que você clica nesse banner, aparece até um vídeo aqui, né? O Everton está lá para explicar direitinho como é que funciona, né? Explicar o que é esse relatório de amortização imobiliária, o que você vai descobrir, né, fazendo, né, esse diagnóstico. Aí vão ter gráficos, vídeos explicativos, né? O Isso. seu melhor cenário. Como o Everton disse, gente, cada caso é um caso. Não adianta também a gente ficar aqui, né, explicando, porque cada um vai ter, né, uma característica. Então é por isso que você pode entrar lá no Educando Seu Bolso e fazer esse relatório. E aí você decide se é melhor, né, amortizar no prazo, na parcela ou investir o seu dinheiro. A gente fala tanto em investimento aqui toda quinta-feira, né? E o pessoal fica perguntando, olha, onde eu invisto? Eu quero, claro, que o meu dinheiro renda mais.
Sim, pois é. Aí a gente indica isso, né? A gente fala, olha, o melhor caminho para você hoje é esse. Esse a gente afirma, a gente uhum. empenha aí a nossa palavra, os nossos anos, né, de experiência. A pessoa, né, ela pode seguir, né? Não está no meu controle. Uhum. Só que além disso, isso é que é interessante, Pedro. Mesmo se a gente indicar para a pessoa, olha, o melhor caminho para você é essa aqui, ó, essa primeira opção. Se a pessoa pegar a segunda e fizer um troço completamente diferente... até as informações que a gente dá sobre investimentos, até isso é útil uhum, para a pessoa. Mesmo claro. Se ela der uma doida nela qualquer e ela fizer uma coisa completamente diferente, se ela seguir as orientações de investimento, já é bastante interessante uhum. para ela. Porque esse serviço, então, além de ajudar a pessoa a cuidar do financiamento, ajuda a cuidar de investimento, ajuda uhum. a cuidar da organização
claro,
pessoal.
Tudo é um aprendizado. Você falou aí da TR e tudo mais, a Caixa anunciou queda nas taxas de juros de Sim. financiamentos imobiliários, né, recentemente.
Exato.
E aí, o que você acha? Isso, né, ajuda?
Ué, isso ajuda, né, não só a queda nas taxas de juros, mas condições para renegociação de contratos atrasados, né, isso é bastante interessante. Isso ajuda para os próximos contratos, né, que vão ser firmados aí. Os outros bancos começam a se mexer também. Até as renegociações, não só de contratos atrasados, né, mas portabilidade, essas coisas. Tudo isso começa a ter uma nova cara, né, começa a ter novas possibilidades. Né, então, cada vez mais, torna-se mais possível, vamos dizer assim, que a resposta aí do nosso relatório seja que a pessoa, que o melhor para ela não seja amortizar e se investir. Uhum. Né? Se as taxas começarem a cair demais, cada vez mais vai ser possível que o melhor para a pessoa seja investir.
Olha só que interessante. A amortização vem do latim medieval, admortizare, o prefixo ad, para indicar ação, a variação, né, de mor, mortes, né? No caso, morte, e o elemento compositivo para definir a palavra como um verbo, né? O verbo amortizar. Amortização é o processo de extinção de uma dívida através da quitação da mesma em diversas prestações. Na amortização, cada uma das parcelas é parte do valor total da dívida, onde estão incluídos os juros, reduzindo assim o valor de forma gradativa. Em boa companhia também é cultura?
Muito, fundamentalmente é cultura.
O Leonardo mandou aqui para a gente também, né? Amortizar, verbo, transitivo direto. Legal, e tem também aqui, olha, essas definições... E o Leonardo está sempre muito antenado aqui. Então, Everton, entre no educandoseubolso.blog.br e experimente a ferramenta.
Gente, experimenta lá, né? A gente falando aqui, né, só pelo rádio ou pela live, a pessoa não tem muita noção de como que é, mas uhum. vai lá, tem uma página que apresenta né, as características. No vídeo, dentro do vídeo, tem ali, mostra o relatório, tem umas capturas ali de tela, né? Que mostra o relatório, mostra a cara dele, tem gráfico, tem os números lá tudo certinho. Tem tudo aquilo que vem além do relatório, né, tudo que acompanha. É bastante interessante. Então, não deixe você que tem financiamento imobiliário, mesmo que você não pense em fazer uma amortização, aproveita essa oportunidade e cogita, né, essa possibilidade, né, de você juntar um dinheirinho e talvez no final do ano fazer essa amortização e visita lá. Vai lá, educandoseubolso.blog.br. O banner está bem ali, né, assim, bem visível inicial. Na tela inicial. Clica lá, dá uma olhada, que pode ser realmente muito interessante. Outra coisa, Pedro, que eu acabei esquecendo de falar, eu fiz algumas simulações básicas aqui, né? Uhum. Só para a gente ter uma ideia. Eu pensei num contrato de R$120 mil por 30 anos. Né? Esse contrato, a diferença ao final desses 30 anos entre a melhor opção e a pior opção é de R$60 mil.
Peraí, tá? Como é que é? 60 mil de diferença?
60 mil de diferença. Se a pessoa toma uma decisão correta ou toma a decisão errada, a diferença é de R$60 mil ao final de 30 anos. E um outro exemplo aqui. É um contrato aí com saldo devedor de R$240 mil, um prazo de 20 anos, 240 meses. No primeiro ano, tá? A diferença entre a decisão correta e a decisão errada é de R$ 487. Nesse caso aqui, claro que depende, uhum, né, da taxa de juros, etc. Mas um caso muito comum, aliás, um caso real, isso aqui é uma simulação que eu tirei do nosso simulador, uhum, no primeiro ano a diferença é de R$ 487, da pessoa pegar a porta A ou a porta B ou a porta C. A melhor porta, no primeiro ano, já economiza quase R$ 500. E nesse outro aí que eu falei agora há pouco, R$120 mil por 30 anos, por que eles dão tão mais assim? Por causa do prazo maior. Uhum. Né? Um prazo maior, a pessoa tem mais tempo para fazer o dinheiro render. A diferença entre a porta certa e a porta errada no final desse tempo é de R$60 mil. Metade do saldo devedor.
Caramba! Né?
Isso levando em conta uma amortização de R$30 mil.
Uhum. Gente, olha só, interessantíssimo. Então, a gente não quer escolher a porta errada.
Exatamente, exatamente. O relatório mostra a porta certa e fala como que você caminha na estrada dessa porta certa aí.
Beleza. Então, acesse educandoseubolso.blog.br. Everton, muito obrigado pela vinda aqui mais uma vez. E as portas estão sempre abertas. E essa porta aqui é sempre certa.
Ah,
viu?
Pois é. Essa porta é sempre certa. Eu agradeço muito. É sempre um prazer estar aqui. Sempre renova a gente estar aqui na Inconfidência, né? Muito bom. Agradeço muito. Um abraço a todos.
É isso aí. Um abraço lá para o Frederico Torres, que essa semana não esteve aqui presente, mas foi muito bem representado, né, pelo seu parceiro do Educando Seu Bolso.
Passa.
O administrador.
Everton Veloso.
Estou vendo aqui seu currículo, viu? Muito, muito legal. Entrei aqui no relatório de amortização. Aí aparece aqui, né? Quem é Everton Veloso, né? Mestre em administração com mais de 10 anos de experiência em monitoramento do Sistema Financeiro Nacional.
Exatamente, isso aí. Na verdade, mais de 15. Fica até a dica aí pra galera aí, pra consertar mais de 15. Mas beleza, 15 é mais que 10, né? Então tá certinho.
Tá certo. Valeu, pessoal da live, facebook.com/emboacompanhia.
Educando o seu bolso. Estamos apresentando Em Boa Companhia.